Pensou largamente a alternativa, que, ou seja, os riscos e os custos potenciais de uma alternativa. A TAP, capitais próprios negativos. O que eu queria deixar muito claro era, eu percebo que também foi num contexto muito diferente, mas a minha leitura depois deste processo, e também estou a fazer depois de um conhecimento profundo sobre o programa de reestruturação e das necessidades de capital da TAP, é que em 2015, a capitalização que foi feita à TAP, se calhar foi por ter havido pouco tempo, deixou a TAP numa situação muito pouco capitalizada e muito vulnerável. Os capitais próprios da TAP eram ligeiramente positivos, mas tinham associados um empréstimo à TAP SGPS, que não era recuperável, de 900 milhões de euros. No fundo, a TAP SA. Faltava-lhe à partida, na capitalização, mais de 1.500 milhões, diria um valor mais próximo de 1.500 milhões de euros de capital para ser uma empresa a funcionar normalmente, para poder ser uma empresa que funcionava com regularidade, de forma estável, sem problemas, como as outras companhias aéreas europeias. Isso explica porque é que, chegando a 2019 e a 2020, duas coisas: porque é que a TAP é logo classificada como uma empresa em dificuldades pela Comissão Europeia. Sim, foi logo colocada de parte em relação às outras companhias aéreas, e explica porque é que os acionistas privados nem mostraram, nem no início, quando se pensava que os valores não podiam ser não tão elevados, não mostraram qualquer interesse no envolvimento da TAP e na capitalização da TAP. Os acionistas privados tinham consciência que a TAP tinha capitais próprios muito negativos, que era um buraco naquela altura, que não queriam estar a expor-se à TAP. E isso foi um problema à partida, à nascença. No processo da privatização não se quis capitalizar a TAP de forma suficiente. Não houve tempo, o contexto da altura é diferente, terá havido as suas razões, mas foi um problema capital na TAP. A TAP teve ali um problema estrutural, que devia ter sido uma injeção, uma capitalização e uma reestruturação da TAP que envolvesse resolver todos os problemas de natureza financeira com a TAP, resolver o problema da manutenção Brasil, e ter a TAP adequadamente capitalizada. E não uma TAP que, no fundo, para estar devidamente capitalizada, precisava à partida de mais de 1.500 milhões de euros. Porque destes 3.200 milhões de euros que estamos aqui a falar, a minha avaliação é que perto de 1.500 já era um problema antes da pandemia. Ou seja, a minha avaliação era que a TAP precisava de uma forte capitalização para se tornar uma empresa forte, sustentável, competitiva, conseguisse ir ao mercado financiar-se em condições financeiras atrativas, não tivesse de pagar custos, juros muito elevados quando se financiava junto dos bancos e dos obrigacionistas, para ser uma empresa que tivesse igualdade de condições, comparando com as outras companhias aéreas, para concorrer. Agora, os acionistas privados da TAP não tinham, por isso, um interesse em meter valores deles próprios neste contexto na TAP. Era uma empresa que eles não. Isso criava um problema logo eu não queria estar aqui a usar termos técnicos da área de corporate finance, mas é quase um problema de não alinhamento de interesses, de falta de investimento dos acionistas privados, porque é uma empresa que estava descapitalizada. A empresa estava altamente descapitalizada. A parte positiva, e também temos que conhecer, não queria ser que os investidores privados aproveitaram e fizeram, e a TAP conseguiu, mas também com o Estado português também era uma parte importante do processo, foi a parte positiva entre 2015 e 2020, foi conseguir a expansão extraordinária da TAP para o Brasil e para os Estados Unidos, que foi muito importante. Nós falamos com empresários, com investidores, com pessoas que vivem nesses países. E Portugal passou a estar no mapa, em parte porque, não apenas por causa disso, mas porque há, de repente, ligações a Portugal. Vivi muitos anos nos Estados Unidos, muitos amigos meus dizem: olha, se calhar vou a Portugal, vou pela TAP, faço um stopover em Lisboa, e Portugal passa a estar no mapa, passa a ser uma área relevante para muitos americanos e brasileiros, que se não houvesse a TAP com essa dimensão nesses países, não seria. Penso que respondi a todas as suas questões.
Está do caralho.
Só aprimorar aqui uma coisa que tem a ver com os financiamentos, portanto, acesso à liquidez à TAP SA, TAP SA à TAP SGPS, a TAP SGPS ao Brasil, porque eu percebo que referiu as leis eventualmente brasileiras, que teriam determinadas condições, mas aqui preocupa-me mais as portuguesas, nomeadamente o Decreto-Lei 425-88 sobre o regime das sociedades gestoras de participações sociais, quando conjugado com o artigo 489 do Código das Sociedades Comerciais, uma vez que, depois dos privados saírem, a posição da TAP-SGPS sobre a TAP-SA era inferior a 10%, e, portanto, eventualmente, pode haver um problema de legalidade com os empréstimos que foram feitos, e a minha questão era só essa, se isso foi analisado ou não.
Tem que ligar o microfone.
Portanto, os serviços do Ministério das Finanças faziam a avaliação jurídica do que tinha sido feito, e a própria TAP fazia, porque, repara, a própria TAP-SA tem que avaliar o seu enquadramento legal dessas operações, não é? Quando faz essas operações. Agora, do ponto de vista, há esse enquadramento legal, tem que ser visto por quem o faz, pelas companhias que estão, pela companhia aérea TAP, a TAP-SA. Eles se considerassem que era ilegal, teriam-nos reportado e nós teríamos procurado outra solução para o problema, não é? Mas não foi isso que nunca nos foi reportado, que isso seria, que houvesse algum problema de legalidade nessa dimensão. O que eu repito é que foi uma questão de... Era de facto uma questão que me incomodava, a questão da Operação Brasil, mas todo o aconselhamento que tivemos era devido pelo facto da lei brasileira, a TAP-SA seria, no último análise, chamada a responder por responsabilidades da manutenção Brasil, apesar de serem empresas diferentes. Mas isso tem a ver com a natureza que é diferente, a lei no Brasil é diferente da lei que vigora na maioria dos países europeus.
Muito bem, muito obrigado. Senhor Deputado André Ventura do Checo.
Obrigado, Sr. Presidente. Doutor João Leão, há um dado que queria começar por referir e que me parece relevante, que é, à medida que vão passando por aqui ex-responsáveis do processo, fica-nos muito claro que as finanças, em todas as suas dimensões, ex-ministros, ex-secretários de Estado, ex-administradores financeiros, as palavras mais usadas foram não sei de nada. Não sabe nada das indemnizações, não sabe nada dos comunicados à CMVM, não sabe nada dos despedimentos, não sabe nada da reorganização da empresa, só teve intervenção a partir do momento da pandemia, e isto torna preocupante. Então, qual é o papel das finanças na gestão de uma companhia onde os contribuintes estão a colocar uma quantidade de dinheiro tão grande? Eu dou-lhe este exemplo. Há pouco disse-me, e tomo por boa a palavra, que não teve conhecimento nenhum, não só da indemnização de Alexandre Reis, mas também da questão de outras indemnizações. Há um e-mail que está nos documentos a que temos acesso, de 7 de julho de 2021, que é sobre despedimentos. Em 7 de julho de 2021, penso que era Ministra das Finanças. Sim. E vai para Miguel Cruz, Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro, onde fala dos despedimentos. Nomeadamente, fala dos despedimentos e da forma como devem ser feitos. A partir de 26 de julho, 15 dias para trabalho, e das indemnizações que devem ser pagas.
Mas é um e-mail de quem para quem?
Para o Secretário de Estado, para Miguel Cruz. E vem da Ana Neves. Portanto, em nome da CEO da TAP. E diz como é que vão ser pagas as indemnizações aos trabalhadores. 15 dias para trabalhadores com antiguidade tal, 30 dias, 60 dias, 75 dias. E vou-lhe ser honesto, causa-me a maior perplexidade que informem o Ministério das Finanças de despedimentos de meros trabalhadores e não informem de uma coisa tão importante como foi a saída de uma administradora. Honestamente, é a mesma coisa que me causa perplexidade, porque está aqui. E, portanto, como é que uma companhia aérea se dá ao trabalho de informar o Ministério das Finanças ou como é que vai ser as indemnizações e as decisões individuais de despedimento aos trabalhadores, com os avisos prévios seguintes, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 75 dias, peço desculpa, e não informa as finanças sobre uma indemnização a uma administradora? É algo que parece, enfim, impressionante, e gostava de saber, é que eu acho que os portugueses perguntam como é que isto aconteceu, como é que toda a agenda das finanças ninguém sabe nada. Desde o atual a todos os outros que passaram. Tivemos aqui Mário Centeno também, temos o Dr. João Leão, enfim, os administradores financeiros, os secretários de Estado, ninguém sabe de nada. Porém, discutiam despedimentos, indemnizações, discutiam tudo, só de Alexandre Reis, misteriosamente, ninguém sabe. E sempre que se questiona sobre uma indemnização, também não sabe. Portanto, é uma coisa estranha. Depois, desculpe voltar a este ponto, isto não é uma questão de voyeurismo, é mesmo importante. Porque disse que a relação com Pedro Nuno Santos, quando foi questionado sobre o que tinha dito, penso que Manuel Beja, que a relação não era fácil, o Dr. João Leão disse, ele não sabe porque ele não estava lá. E se não estava lá, não sabe se a relação era fácil ou não. Mas, já que disse que não era assim, como é que era, então? Havia uma articulação efetiva com o Ministério das Infraestruturas? Havia reuniões periódicas que tinham, sobre a TAP, por exemplo? Com que periodicidade é que essas reuniões eram feitas? Ou seja, podem, na altura, e numa das alturas mais difíceis, que foi a da pandemia, as infraestruturas e as finanças estavam efetivamente coordenadas, ou o que tínhamos era a tal relação que não é fácil e praticamente inexistente. Porque isso talvez ajude a explicar muito de ninguém saber de nada das indemnizações nem de nada. E das infraestruturas se sentirem até no direito de decidir sobre indemnizações. Depois, porque o tempo também corre muito rápido, gostava de lhe perguntar se concorda com as palavras de Pedro Nuno Santos, que disse: não concordo que a intervenção da VEM Brasil tenha sido, como disse Lacerda Machado, a melhor intervenção da TAP em 50 anos. Aliás, disse Pedro Nuno Santos, um terço da intervenção pública que estamos a ter hoje é por culpa da intervenção do negócio do Brasil. Concorda com isto? É verdade que isto foi mesmo um desastre para a TAP e que ainda hoje estamos a pagar essas consequências? Porque é importante, foi dito por um ministro das Infraestruturas que aparentemente tinha mais informação do que as finanças sobre os seus vários dossiers, o que contrapõe ao que tinha dito Diogo Lacerda Machado, o melhor negócio em 50 anos que a TAP fez. Portanto, em que é que ficamos? Foi o melhor negócio em 50 anos ou foi o maior desastre em 50 anos e hoje um terço do que estamos a gastar é por causa dessa intervenção? E sobre isso gostava de lhe perguntar também isto. Lacerda Machado era administrador da TAP no seu mandato, penso eu. Eu penso que ele renunciou a 7 de julho de 21 e, portanto, ainda era no seu mandato. Reuniu alguma vez com Lacerda Machado sobre a TAP? Alguma vez António Costa lhe pediu que reunisse com Lacerda Machado sobre a TAP e para falar sobre os vários processos em que a TAP estava envolvida? Quando Lacerda Machado sai da TAP, disse-lhe porque é que iria sair da TAP? Alguma vez falou consigo sobre isto? Alguma vez trocou alguma correspondência, alguma reunião consigo sobre porque é que saía da TAP? É que vemos Diogo Lacerda Machado em todos estes episódios, sem ter contrato de trabalho, sem ser um consultor formalmente registado, com acesso a material confidencial. Qual era o papel de Lacerda Machado nisto tudo, já durante o seu tempo? Sr. Presidente, peço-lhe muita tolerância para dizer isto, como eu não vou fazer a terceira ronda, Sr. Ministro, peço-lhe já a resposta a isto, que é: nós temos hoje, nesta comissão de inquérito, e eu penso que todos os partidos têm havido quase um grande mistério, que é como é que chegámos aos 55 milhões que foram pagos ao David Neilman. E hoje tivemos uma nova informação da sua parte, quando questionado pelo deputado Carneiro sobre se deixaram isto nas mãos das empresas de advogados, das sociedades de advogados. E o Dr. João Leão respondeu: não, interagíamos com eles. Penso que foi esta a expressão, interagíamos com eles. Então, se interagia com eles, explique-nos, por tudo o que é mais sagrado neste mundo, como é que raios chegaram aos 55 milhões. Ou seja, foi a sociedade de advogados que atirou o número para cima da mesa. Já sabemos que ele queria 200 milhões, segundo nos disse hoje. Mas como é que chegaram aos 55? Quer dizer, não estamos a falar de tostões, não é? Estamos a falar de milhões. E, portanto, eu imagino que isto não seja à mesa, olha quanto, 200? Não, olha, 100. Não, porque não 55? Como é que se chegou a isto? Quer dizer, foi o Dr. Julião que deu um murro na mesa e disse assim: é 55 milhões. Nem mais um centavo. Aceitam? É pegar ou largar. Ou seja, há um momento que alguém tem que ter dito isto. Porque se David Neilman queria 200 milhões e se o homem sai com 55, é menos 150 milhões, praticamente. O que é que levou a isto? Temos alguma informação adicional que nos possa dizer? É que todos os que passaram por aqui dizem que não sabem. Ou não sabem, ou não tomaram conhecimento. No seu caso foi diferente. Disse que até queria 200 milhões, houve uma interação. Como é que chegou a estes 55? Como jurista gostava mesmo de saber a fórmula. E finalmente, Sr. Presidente, sei mesmo que tenho que terminar. Porque um dos argumentos, reduzir a litigância. Quer dizer, reduzir a litigância com 55 milhões de euros não me parece que seja uma forma de reduzir a litigância. O que é que levou a que este valor fosse pago? E se o Centro de Competências Jurídicas do Estado teve algum parecer aqui? Ou seja, o Estado tem serviços jurídicos. Antes de homologarem esse acordo, pediram-nos parecer? Temos esse parecer? Podemos entregar esse parecer à Comissão de Inquérito e resolver este assunto de uma única vez? Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço-lhe pela tolerância.
Muito obrigado, Dr. João Leão.
Vou tentar responder a todas as suas questões com a melhor informação que possa ter. Ministério das Finanças não sabia nada. Eu lembro-me que ao longo dos anos, tive quase 7 anos no governo, fomos muitas vezes acusados de estarmos em tudo e intervirmos em tudo e de sermos demasiado controladores das áreas e de cativarmos até tudo. Constato que agora sou acusado do contrário. Portanto, uma pessoa é sempre acusado por excesso ou por pouco, mas eu dei-lhe aqui evidência de várias, ao longo desta comissão de inquérito, da nossa participação à TAP, ativa na TAP, em várias dimensões. Claro que houve dimensões, e tinha a ver com a natureza das tutelas e das delegações de competências, em que o que era esperado é que fosse o Ministério da Infraestrutura ter uma participação muito mais ativa. Toda a dimensão operacional e estratégica da TAP faz muito mais sentido, e tem a ver com a delegação de competências e com a área setorial, que seja o Ministério das Infraestruturas a liderar essa dimensão. A dimensão do planeamento financeiro e da negociação do plano de reestruturação e na sua dimensão financeira com a Comissão Europeia, é natural que cabe ao Ministério das Finanças que